Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Eita, conversa com quem tem o que dizer de bom. Sexta-feira tem a equação. Tá ela aqui, Flávia Lippe. Feliz dia novo, menina.
Olá, feliz dia novo. Tudo bem?
É, tudo certo. Negócio de ganhar e perder. Você, com essa cara feliz aí, sucesso. Você sempre ganhou? Você é das pessoas que só ganha, você não perde nunca?
Olha, eu não sei não, viu, mas uma pessoa que só ganha e que não perde nunca, eu até preciso conhecer, porque deve ser de outro, deve ter até um formato diferente, deve ser redondo, não sei. Né? Não deve ser gente, não.
É, tem a teoria do contraste, né? A gente só reconhece uma coisa se a gente sabe do contrário, né? Então a gente não saberia o que é ganhar se não tivesse essa disputa, essas coisas que a gente vê em campeonato, Copa do Mundo e tal, a gente torce e tal, é a euforia se a gente ganha e aquela frustração, aquela tristeza profunda, né? Aquela emoção quando a gente perde, mesmo sendo um time, mesmo não sendo a vida da gente, a gente sofre, né?
É, mas eu acho que tem umas características interessantes, né, assim, eu fico sempre pensando, assim, as pessoas que realmente acreditam que só dá para ganhar, né, e perder é um absurdo, né. Ontem eu tava conversando eu fui fazer uma palestra ontem, foi até muito interessante, que eu consegui colocar 600 executivos para meditar, foi, assim, muito legal no plenário, né, e uma mãe executiva que tava lá, ela falou para mim o seguinte, que o filho dela estuda numa escola que chama Volpe, e que eles têm uma estrutura de ensino espetacular, assim, principalmente com inteligência socioemocional. E eles trabalham muito a questão do conhecer o processo e não ter medo de errar. Então, eles nunca incentivam a pessoa a ganhar, eles incentivam a pessoa a testar muitas vezes e ouvir que errou com tranquilidade. E aí ela estava me contando o quão espetacular é isso, porque eles meditam, eles fazem aqueles exercícios de inteligência socioemocional, é uma técnica do Canadá, é uma escola canadense, aliás, que eles são muito bons nisso também, né? E aí, sabe uma coisa interessante que ela me falou? Ela falou assim, quando ela vai corrigir o filho dela por alguma coisa que ele errou, ele não fica revoltado, ele não fica chateado, ele fica, mãe, mas também... Eu falo, nossa, mãe, onde que foi que eu errei para eu tentar de novo? Isso não é espetacular?
É, então, essa compreensão que a gente tem do erro, né? Como se a gente fosse fadado a acertar, a gente criou uma cultura, sei lá, da competição, onde você tem que ser vitorioso, e pódio só tem aquele lugar do pódio, e a gente já percebe que ele é alternado, né? Não é sempre a mesma pessoa que está no pódio, na verdade ele é uma ilustração para a gente elaborar, né, a nossa performance, achar que é possível, mas que você está no terceiro lugar, quarto lugar, ou último lugar, não é derrota nunca, é sempre disputa, é sempre aprendizado, sabe, aquele ideal olímpico até, essas competições elas servem para a gente pensar isso, mas na vida dura que a gente está, a competição está no ambiente de trabalho, parece que quando a gente não ganha aquele cargo, foi um fracasso da gente, e não é que a outra pessoa, sei lá, por reunir condições variáveis, outras, sei lá, uma série de coisas fizeram com que uma outra pessoa foi promovida, e aí você fica com aquela sensação de eu perdi, e se frustra e fica triste, assim, ah, não tem mais lugar para mim nessa empresa. Como é que a gente trabalha isso, hein?
Acho que a frustração ela faz parte da vida, né? Inclusive, é um treino. Né? A gente tem que aumentar a nossa capacidade de frustração, inclusive. Porque é daí que vem a resiliência, entende? A gente saber esticar a corda a ponto de entender que não é porque você perdeu alguma coisa deu errado, como não foi planejado, que você é ruim, né? E saber esticar essa corda é da frustração, porque tem gente que tem um nível muito baixo de frustração. Aliás, a gente vê isso o tempo inteiro, né? Em pequenas e grandes coisas. Eu estava, por exemplo, contratando uma diarista aqui para minha casa. Olha para você que interessante isso. E ela veio um dia, aí depois foram uns 4 dias do mês, né? Que ela veio uma vez por semana só, cancelando porque o filho estava doente e tal. Eu falei com ela, não tem problema nenhum, quando você puder você volta, mas enquanto isso eu vou encontrar uma outra pessoa, porque eu realmente preciso de uma ajuda aqui. Né? Ela me xingou tanto, mas tanto, como se eu fosse realmente a pessoa que estivesse causando o problema para ela. Né? Então é tão interessante isso, porque quanto mais expectativa você tem, mais frustração você vai ter. Então, normal, provavelmente a expectativa dela foi: eu vou ficar sem ninguém durante quantos meses for, até ela tiver disponibilidade. Quando ela quiser, ela vai voltar, ou quando ela puder, né? Eu compreendi que era um caso de saúde, óbvio. Falei com ela: você fica
Claro.
quanto você quiser. Nesse ínterim, eu vou contratar uma outra pessoa. E quando você quiser voltar, você me avisa que eu te recontrato. Simples assim, né? Então, assim, é um negócio muito interessante, sabe? Porque esse nível de frustração está muito baixo. E essa geração mais jovem, eles têm muita capacidade técnica, eu vejo isso, né? Tem uma capacidade de hard skills, assim, fenomenal, né? Eles sabem tudo, é incrível. E acham toda a informação em tudo quanto é lugar. Mas se você for lidar com as deficiências, com o que precisa ser desenvolvido, você pode falar de qualquer maneira, cara. Você pode usar CNV, você pode usar mediação, você pode rezar, você pode falar baixinho, você pode falar pausado. Eles se frustram. Eles se frustram com qualquer coisa que não esteja dentro do plano, né? Então, esse aprendizado de, primeiro, que expectativa é melhor você diminuir a expectativa e aumentar a surpresa, que você vai ser muito mais feliz. Porque ninguém vai fazer exatamente o que você quer. A vida não é isso, né? Depois, compreender que o caminho para onde você quer ir é que tem que ser desfrutado. É o caminho, não é o chegar
É.
lá.
Agora, como dizer, a gente não quer dizer para as pessoas que elas não devam procurar competir, concorrer, porque usar isso como uma forma lúdica, mas ela precisa entender, sei lá, como é que a gente transforma esse significado, dá uma outra semântica para esse negócio de competir, para que ela não broche, não fique ali tanto fez como tanto faz, e entre naquela palavrinha que a gente fala muito em organização, que precisa chamar a atenção das pessoas para excelência. Excelência não é chicote, é um compromisso com você mesmo de aprimoramento. Porque você está num papel de entrega, então é aquilo que você faz. Você está no jogo, você joga bem, cumpre bem o seu papel ali na sua posição, ali no time, enfim, treine, né? Esteja atento para o jogo, porque você está numa equipe. Mas, enfim.
Por exemplo, times profissionais, né, e atletas profissionais, que eles mais treinam é a frustração e a resiliência, né? Que às vezes eles ficam treinando um ano inteiro para uma competição e perdem. Você imagina se esse cara, se ele desiste toda vez que ele perder? Ele não vai conseguir. Então ele desfruta do processo, né? Acho que o esporte, ele tem muito a ensinar. E acho que quem curte esporte tem que aprender com o atleta a ser resiliente, entende?
Isso.
Então, você vê o atleta resiliente e ali fazendo o que ele tem que fazer, é o trabalho dele, ele sabe que ele pode perder, mas ele não deixa de treinar. Ele não deixa de treinar, ele treina a vida inteira, né? Aí você vê a pessoa que está assistindo ao jogo derrotado, né? Completamente derrotado, porque não tem esse treinamento de: tudo bem, na próxima a gente vai conseguir, né? Mas isso é um treinamento mental, né, Irineu? Para tudo na vida, né? Para
Pois é, você
tudo.
falou do atleta, ainda usando, né, o esporte que é tão forte para a gente, e aquilo que a gente tem do esporte de metáfora, né, para elaborar a nossa vida. Como você disse aí, a gente traz para o lado emocional, ferra tudo. A gente tem o compromisso com a excelência todo dia. Mas a gente, na nossa torcida, nesse ganhar-perder, tem um monte de coisa que entra. Por exemplo, meu tempo. Eu já posso falar isso, no meu tempo, que eu estou bem cabelinho branco aqui. Tá, embora meu tempo seja hoje, né? Quem fala meu tempo eu não gosto, não. Porque quem fala meu tempo parece que já morreu, né? Tá lá naquela convenção no céu, mostrando atestado de óbito e tal, né? Apresentando carteirinha de. Não é carteira de identidade nem CPF. Tá aqui meu atestado de óbito como documento. Então, meu tempo é hoje também. Mas enfim, o que que é?
Baixa do CPF.
É, baixa do CPF. Mas enfim, meu time, eu sou santista. Então o Pelé só jogou no Santos até ele aposentar, jogar no Cosmo, aquelas coisas todas. Depois, a gente ficava magoado, né? Você vê os torcedores dos times. Pô, o atleta traiu, ele saiu. Saiu do time, foi jogar no concorrente. Saiu do Palmeiras, foi justo pro Corinthians. Como é que ele faz uma coisa dessas? E daí ainda fez um gol naquele campeonato contra o time que ele jogava. Quer dizer, ele tá num papel. A pessoa traz para o emocional, traz para essa relação de fidelidade e compromisso e fica exigindo aquilo que a pessoa está num outro papel, né? Está num outro jogo. Mas, enfim, o que que ele tem que
Assim,
aprender com isso? A gente aprendeu agora, claro, o futebol ficou tão profissional que a gente agora viu a independência de cada atleta, que ele é uma marca, que ele é um negócio individual e mesmo estando num time, ele tem ali os seus contratos e ele muda de time hoje muito facilmente. E a gente tem que aprender a mudar também nesse mundo de disruptura, de mudanças comportamentais com a nossa vida. A gente perde namorada, perde marido, perde emprego, perde promoção, a gente perde pessoas para a morte, a gente está perdendo o tempo todo. E ao mesmo tempo a gente esquece de lembrar que a gente está ganhando também o tempo todo, não é? Outras chances, né?
Então, assim, emocional todos nós somos, né? A gente
não tem como tirar, né?
Todos nós somos emocionais. Acho que a questão não é elevar para o emocional. A questão é não ter a regulação emocional necessária para viver. Para viver, né? Nem para ir num jogo de futebol. É para viver. Né? Porque a cada ato violento que você vê é um ato de frustração e que traz junto consigo uma tragédia da própria vida que está sendo escalonada naquele momento. Entende? Então, quando uma pessoa entra em violência ou ela está raivosa, ela traz consigo uma história que ela não tratou, que ela não cuidou, e a frustração foi o gatilho que disparou essa raiva, que normalmente começa com medo, né? Começa com medo, a pessoa fica triste, ela fica raivosa, e aí ela entra numa ação super degradada dela mesma. Né? E a gente vê isso em muitos lugares. Né? A gente vê isso em manifestações, a gente vê isso em campo de futebol, a gente vê isso em briga de casais, né? Assim, quando a pessoa está com uma raiva acumulada, é uma coisa tão degradada dentro dela, porque ela não está esperando aquela frustração. Né? E a vida é feita disso, gente. Todo dia a gente perde tempo, inclusive, né, dedicando o tempo precioso a algo que não tem a menor importância. Então, eu acho que uma das estratégias mais importantes disso é a gente saber priorizar aquilo que nos faz plenos e prósperos, né, e olhar ao nosso redor com menos impacto negativo possível nas pessoas, e você vai perder inúmeras vezes, mesmo com tudo muito bem planejado. E que isso não é um problema, pode ser um recomeço, né? Pode ser uma nova oportunidade de você ter um recomeço, apesar daquilo não ter dado certo como você queria. Nem é sempre dar errado, hein?
É.
Às vezes, exatamente o que você queria. E aí você já se frustrou porque não foi igualzinho. Ser igualzinho é ser muito imaturo. Você é muito criança quando você acha que é tudo exatamente como você pensou. Nunca é. Nunca é. Nem você é. Como que as coisas vão ser, entendeu? Né?
Bom, agora só para encerrar esse papo de ganhar, perder, o nosso cérebro, né, que é esse lugar aí infinito que você gosta de ficar espiando também e com profundidade, o nosso cérebro, ele usa também, de novo, o esporte, usa essa imaginação que a gente tem, a gente fica ensaiando as perdas, a gente fica ensaiando os sofrimentos, que também é uma preparação, porque um dia ou outro a gente vai ter que enfrentar a frustração, vai ter que enfrentar a perda, então a gente tem que estar preparado. Aí o cérebro ele fica fazendo um test drive, né? um jogo simulado ali, olha, seu time perdeu, chora, olha, aconteceu, não deu certo, chora, ou deu tudo certo, festa, e a gente fica, às vezes, naquela imaginação, né?
Nas polaridades da super alegria ou da super tristeza, né? Não tem o contato com a realidade, né? Com o caminho da vivência, né?
Pois é. Olha, eu já ganhei muito, viu? Já perdi também. Mas o bom é que a gente precisa esquecer o que perdeu, porque, como diz o Mandela, aquela frase linda dele, que é tão citada, eu ganho sempre, né? Eu ganho sempre. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Então,
muito bacana. É muito difícil aprender com a dor, né? E com o erro. É difícil mesmo. Mas eu acho que o treino nem é isso. Eu acho que o treino é a gente ter menos expectativa, mais surpresa a respeito de tudo, sabe? Eu acho que essa é a questão.
Então é isso aí, o seu recado de hoje é modular esse emocional aí, porque vai ter perda, vai ter dor, vai ter sofrimento, mas vai ter alegria também, vai ter euforia, mas tem que modular as coisas, que é esse negocinho que está nesse pacote complexo que a gente já falou tanto, que é a tal da resiliência, como lidar com esse complexo sistema que somos nós, né?
É isso aí. treinar para
então,
viver
tá bom.
E não achar resultado e resposta o tempo inteiro.
Então, sexta-feira você volta aqui, combinado?
Combinado.
Beijo.
Beijo.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.